Bom dia, Sandro. Bom dia, Richard Damasceno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Iara. É um prazer, Sandro, sempre usar o microfone da rádio para trazer informação para a população. E como anunciamos semana passada, né? Inclusive os fiscais, semana passada mesmo, na sexta, já passaram em alguns estabelecimentos, oficinas, alguns locais que tem esse veículo abandonado, né? Ou que se encontra há muito tempo na frente do estabelecimento, informando que hoje iniciaria as notificações formais para a remoção das sucatas. Então, a Secretaria de Administração, junto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa, Defesa Civil, né? O Richard Damasceno, mas com o apoio do Tenente Molina, da Polícia Militar, faremos essa operação. Então, o que que acontece hoje? Hoje, iniciando ali pela Avenida João da Silva Cravo, tem muitos veículos abandonados ali. Os nossos fiscais estão notificando formalmente os proprietários para que realizem essa remoção, né? E, Sandro, são sucatas, tem caminhão, colheitadeira, ônibus, carros abandonados, diversos veículos abandonados. Nós temos em mãos hoje dos fiscais 48 locais para notificação. E mais 50 que a gente vai efetivar a notificação e para passar para os fiscais. Então, são muitos veículos.
Bom, Cláudia, e essa notificação, a pessoa tem um prazo de quanto tempo para fazer a remoção, para se dar um destino a esses veículos?
5 dias, Sandro. A lei fala de imediata remoção. Nós estamos ainda concedendo o prazo de 5 dias, porque às vezes, né, tem caminhão abandonado, a pessoa precisa ver se ela vai vender, o que que ela vai fazer, né? Qual destinação ela vai dar. Então, na notificação, prazo de 5 dias para que o proprietário faça essa remoção. Caso contrário, na outra segunda, dia 28, a prefeitura fará. E aí, Sandro, preciso alertar que tem multa, tá? Então, notificou, a pessoa não procurou a prefeitura, não informou nada para o fiscal, não providenciou a remoção, tem uma multa de 5 unidades padrão fiscal, tá? E a prefeitura vai remover, já estamos com o veículo pronto, a polícia auxiliará, então vamos remover e levar até a pedreira. Aí a pessoa, se ela entender que deve, ela tem que entrar com um processo para reaver.
Além da remoção, a multa também é automaticamente para aqueles que não fizerem essa remoção? Richard, bom dia.
Muito bom dia, Sandro, Cláudia, muito bom dia os ouvintes da Rádio Iara. Exatamente, além da multa, Sandro, se o veículo também tem pendências administrativas junto aos órgãos de trânsito, ele também vai ter que ir ali fazer o pagamento de todas essas pendências, né? Vale lembrar, Sandro, que essa lei, além da lei municipal, existe também o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 279A, que o veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelos órgãos e entidades competentes também do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, irá ser acompanhado juntamente com a Polícia Militar essas apreensões desses veículos, né? Então, se houver também pendências administrativas, multas ou até mesmo baixas desses veículos junto aos órgãos de trânsito, ele vai ter que fazer aí o pagamento de todas essas penalidades, todas essas multas para reaver novamente o veículo. Não reavendo o veículo no prazo de 60 dias, o que demanda a lei municipal, esse veículo irá a leilão.
Certo, o Richard, aí é um problema que é meio crônico, que você vivia recebendo algumas reclamações disso também, né? Que nós tentávamos de um meio, de outro meio, não conseguia falar, agora vamos tentar o Richard, você também sofreu para isso, né?
Exatamente, Sandro, queremos lembrar que esse trabalho já iniciou, né? Há um ano atrás, né? Inclusive foi diversas reclamações também aqui na rádio, você recebia bastante reclamações a respeito disso, foi realizado um primeiro levantamento, mas havia ainda uma dificuldade a respeito do guincho, né? Então, agradecer desde já o nosso Tenente Molina, a Polícia Militar hoje, ela tem um veículo, um guincho, né? para fazer essas remoções juntamente com a Polícia Militar. Essas remoções aí agora passam a ser realizadas a partir da segunda-feira que vem. E às vezes as pessoas reclamam, né? Ah, mas esses veículos aí na via, é que não sei o quê, qual que é a atribuição de defesa civil? É a prevenção. Nós queremos lembrar que houve um acidente num chassi, não sei se você recorda, com uma vítima fatal, né? Uma moça numa bis bateu num chassi que estava estacionado de forma irregular ali na João da Silva Cravo, acabou aí vitimando uma vítima, né? Então é segurança também, né? Então quando a gente fala de veículos em situação de abandono, veículos parados há muito tempo, tem a questão do mosquito da dengue, do mosquito Aedes aegypti, questão de saúde pública também, né? Esses veículos ficam juntando água, pedaços de chassis ali sem sinalização, sem um luminoso, que acaba aí colocando em risco, né, também a mobilidade, o risco de acidentes também no trânsito, né, Sandra?
Eu não sei quem pode me responder a questão de estacionamento, oficinas, que fica com vários carros encostados nas ruas. Como que vai? Já que não é das oficinas, e sim de clientes, como que vai fazer?
Os fiscais já conversaram com alguns proprietários de oficina e até mesmo os proprietários, eles falam, olha, se você conseguir fazer com que o proprietário retire, para mim é melhor. Então, porque muitas vezes a pessoa leva o veículo, deixa na oficina, não volta para buscar, não faz o pagamento e fica lá, aquela sucata lá na oficina. Então, a providência é o dono da oficina providenciar aí junto ao proprietário, né, pedir que o proprietário faça essa remoção, senão a prefeitura vai remover. E aí, Sandro, tem uma seguinte situação. Eu tenho uma colheitadeira parada lá que já está em condição de abandono, de sucata, mas eu não consigo removê-la em 5 dias. O que a gente está orientando? Então, faça um requerimento solicitando mais prazo. Aí a pessoa, ela deve ir até o protocolo da prefeitura com esse requerimento solicitando, olha, em 5 dias eu consigo em 10 dias. Dê pelo menos essa justificativa, essa satisfação pra gente, né? E faça um requerimento. Cada requerimento vai ser analisado um a um. Se for realmente, se merecer mais prazo, vai ser deferido. Se a gente perceber que é só pra enrolar mesmo, não. Então, eu necessito por tal motivo, porque eu vou vender, porque eu vou, enfim, justifique, leve até a prefeitura, a gente vai dar essa tolerância maior. Caso contrário, segunda-feira será removido.
Mas em qual local que faz esse requerimento? Nada da prefeitura?
No protocolo direcionado à Secretaria de Administração.
Na Secretaria mesmo de Administração?
Isso.
Certo. Deixa eu ver aqui, a pessoa está perguntando, vamos tirar esse ônibus aqui, da Vila Nossa Senhora Aparecida, perto da, você viu aqui que tem um nome que está abandonado, tampa toda a visão dos motoristas. Aqui tem um ônibus aqui na Vila Nossa Senhora.
Sim, a notificação está feita, precisamos localizar o proprietário, não localizando será feita a notificação via edital e será removido sim.
Certo, que acho que esse que é o que mais tem dado problema aqui.
Sim, tem muita demanda, recebemos reclamações sim e a notificação já foi feita, tá?
Bom dia, parabéns à administração pelo excelente trabalho a ser efetuado. A cidade fica muito feia com esses veículos abandonados. E não são poucos, né? O interessante é que a gente vê que é muitos, né? Caminhão, carro.
100 veículos, Sandro. 100 veículos nós temos levantamento. Então, é muita coisa.
Ô, Sandro, semana passada, inclusive, né? Nós estivemos aí fazendo levantamento, né? Com fotos. Até fui questionado, né? Ah, mas tá tirando foto do meu carro aí por quê? Algumas pessoas que já, ao presenciar ali a presença nossa da Defesa Civil fazendo o levantamento desses veículos, algumas pessoas já foram orientadas e até se disponibilizaram, né? De já retirar o veículo antes da notificação do fiscal. Na semana passada nós estávamos fazendo aquele trabalho de conscientização, orientação, ninguém foi multado, ninguém foi autuado, ninguém foi notificado, mas a partir de hoje, né, os fiscais que estão indo a campo, apurando essas irregularidades, vai fazer a notificação. Aí o pessoal comenta, mas tem vários veículos aqui de frente a uma determinada oficina. A gente quer lembrar que a oficina, para ela pegar uma quantidade de serviço, ela tem que ter a noção do seu espaço dentro do seu estabelecimento. Na via pública, no passeio público, em cima da calçada, uma pessoa me questionou, mas está estacionado em cima da calçada. Na calçada, infração de trânsito. O passeio público é para pedestre. Se o veículo estiver estacionado irregularmente também, é passível de infração de trânsito. O pessoal da Polícia Militar vai estar nos acompanhando a partir da semana que vem e vai fazer todas as medidas administrativas, autuações que se fizer necessário, caso a pessoa também esteja em infração de trânsito, né, Sandra?
Até achei interessante, dentro do que me falaram aqui, quase em frente ao Corpo de Bombeiros tem um terreno, né? com um carro velho dentro. E choveu, com certeza está juntando água lá dentro. Esses carros, eles, o destino deles é colocar um lugar, deixar abandonado lá, o destino deles é dar um jeito, ou vender, ou porque às vezes a pessoa pode tirar de frente da rua e colocar dentro do terreno, deixa lá também, que pode trazer outros problemas no futuro.
Não, sucata tem que ter a destinação correta, né, Sandro? Nós fizemos, inclusive, o Richard fez o levantamento aí de um imóvel que ele está dentro da residência em situação de abandono. Então, assim, é uma questão de saúde pública. É um imóvel que não funciona, que não tem mais pneu, não tem mais condição de rodar. Então, é um imóvel que ele pode ser um foco de dengue, né? Então, é uma questão de saúde pública também. E ele tem que ter a destinação correta, que não o quintal da casa. Então, também serão notificados para retirada e destinação, vende, né, em destinação correta, que não o quintal.
Então, não é tirar e colocar em outro local.
Não,
né?
E aí, se houver burla, por exemplo, eu tirei de um local, estava estacionado em frente à borracharia X, eu tiro e coloco em outra rua, e a gente conseguir identificar isso, vai ser autuado e a pessoa terá que pagar a multa.
A pergunta que todo mundo querem fazer, Cláudia, se realmente, por exemplo, tem pessoas que são linhas duras, fazem, né, jogo duro, e pode me multar, pode fazer o que quiser, que eu não vou pagar e não vão tirar, e daí, como que vão fazer?
Nós vamos remover.
Porque tem gente que não, mesmo com multa, não vai pagar a multa.
Sim,
o que isso pode acarretar?
Não vai pagar, a multa vai ser lançada, vai ficar lá em dívida ativa com a prefeitura e vai perder o veículo. O veículo será removido e encaminhado para pedreira e posteriormente leiloado.
Então a melhor forma é já resolver, então. Não pagar para ver.
Exatamente, a melhor forma.
Certo, você diz que então, total de quantos carros que devem ser notificados?
Hoje, 43. Aí a gente tem mais 50 prontos para realizar a notificação.
No decorrer aí da semana, né?
É muita
Esse
coisa,
foi levantado,
né?
Só a semana passada, né? E ainda nós não finalizamos, né? Nós fizemos algumas regiões, né, Sandro? Então ainda não foi 100% da cidade aí que a gente conseguiu, né, passar ainda, né? Mas aí no decorrer, a gente quer lembrar que as pessoas que presenciarem também veículos em situação de abandono, pode fazer a denúncia na ouvidoria 3542-7482. A pessoa pode ir lá ligar na ouvidoria, ó. Eu não sei se o pessoal passou aqui, não foi notificado, não foi retirado, então estou denunciando que tem um veículo aqui próximo da minha casa, aqui abandonado, que a gente vai deslocar até o local, fazer o levantamento, as fotos, né? E aí arquivar para posteriormente ser notificado. E também, né, o WhatsApp da Defesa Civil vai receber essas denúncias também. Em breve nós teremos 199 ativado também para receber ligações. Então é 3542-3322, manda uma foto do veículo abandonado lá no WhatsApp da Defesa Civil, que se ele não foi ainda notificado, ele será notificado posteriormente.
Como eu posso considerar que um veículo está abandonado?
A lei até fala, né, que o veículo, sim, pode ser considerado abandono dentro de 30 dias, mas a gente quer lembrar que em sinal é válido também o poder de polícia, né? Então, assim, mas não faz. A gente chega lá para orientar a pessoa, ela fala, coloquei aqui a semana passada, mas a gente tá vendo o pneu murcho, um monte de lixo embaixo do veículo, a tinta dele já tá até ali criando uma crosta de ferrugem, de aquele, quando fica muito tempo molhado, né? Fica ali todo cinzado, poeirado o veículo, a gente vai entender que já faz alguns dias que ele está ali e já vai ser passível de notificação. Então, não é o simples fato, não faz tudo isso, mas peraí, tá os quatro pneus murcho. Eu entendo que faz tempo que você não roda com ele. Tá tudo
cheio de acúmulo
de lixo embaixo. Eu entendo que você não está andando com ele, então vai ser passível também de notificação.
Deixa eu só fazer uma reclamação aqui, que antes que eu esqueça, o pessoal que tem vans para buscar alunos nas escolas, eu tô vendo aqui uma carreta parada em frente à escola Santa Terezinha, que mandaram a foto para mim aqui. É difícil, né? Justamente
na vaga de escola.
Na vaga de escola tem uma faixa amarela onde não pode estacionar ali, porque é vaga escolar, né? Para as vans. Eu acho incrível uma coisa dessa, motorista de carreta, que tem experiência como motorista, fazer uma coisa dessa, né? Então fica aqui um alerta para você, motorista, não só de carreta, de caminhão, de outros veículos, em frente ao colégio. colégio, tem a faixa amarela que é proibido estacionar ou é liberado para as vans, para estar recolhendo os alunos, que traz segurança, às vezes até mesmo para o teu filho, para o teu neto, tá? Então, é incrível a gente ter que falar isso aqui sobre isso, né? Que a gente não poderia nem estar falando, porque isso aqui é uma educação no trânsito, ainda mais um motorista de carreta, né? De carreta, eu acho que a gente não precisa nem estar falando isso daqui, tá? Ah, mas eu fui buscar meu filho. Não, não sei se foi buscar seu filho. Eu podia parar um pouquinho antes, tá bom? Ah, tem bastante vaga que eu sei que tem ali para a pessoa estar pegando. Esta vaga aí é de vans e Kombi para estar recolhendo as crianças, ok? É, tem uma reclamação aqui também, Cláudio. Vou aproveitar a oportunidade sobre esse esgoto próximo. Da Vila União, próximo ao Sagar, a situação que tá juntando bichos, segundo informações aqui, tá bom?
Ok, vamos providenciar a limpeza.
Ratos, escorpião, barata, cobras.
Só fazer um atento a essa reclamação aí. Estivemos há pouco, estava eu e o Edilson Vilar lá na região da Vila União, principalmente ali próximo ali aonde houve aquele galgamento ali daquela água ali naquela curva ali, né? Nós já estamos em contato, inclusive com a equipe da Secretaria de Administração, sim, que é a Cláudia, que é o Edilson, né? E também da Agricultura, para fazer uma intervenção aí nessa região aí nos próximos dias. Então, essa reclamação é provavelmente nos próximos dias aí já vai ter sanado. A gente sabe que ali é uma galeria. O pessoal confunde muito aonde é o Ribeirão das Antas, né? E o que é a galeria de águas fluviais. Essa água é o que desce da chuva, né? Ali da região da Sagai, ali dos altos da cidade, até da região ali quando há aquele volume excessivo ali na Baixada do Oda, né? Toda aquela água ali vai para essa galeria aí, né? Então, provavelmente aí, hoje nós já estivemos agora de manhã ali, vai ser feita uma intervenção nos próximos dias aí, junto com a Secretaria de Administração e Agricultura.
Deixa eu aqui pro meu celular, né? Deixa eu ver aqui, tem um aqui na Rute Serra Rense, perto do 472, um carro que faz tempo. As oficinas que tira de manhã, coloca na rua à noite, guarda. Em certos estacionamentos que tira o carro para venda, coloca em frente aos estabelecimentos na rua e não tem lugar para estacionar. Fala que tem um aqui na Rute Serra Rense. Agora é 44,
provavelmente. 44. Que veículo que é? Eu acho que eu já passei já na semana passada na rua Rute. Ali na região. Inclusive vai começar, se eu não me engano, fica ali na região do São Geraldo, é isso? Pombal 1, 2, naquela região ali do Campo do Tozinho, não é? A Rute, essa rua?
Acho que o Rute Serrains é aqui, né? É aqui na Nossa Senhora Aparecida.
Já foi feito o levantamento desse veículo, então provavelmente todo. Vai começar da João da Silva Cravas, as notificações hoje vindo pra cá. Então aqui é a região Nossa Senhora, Pombal 1, Pombal 2.
Vai fazer essa região sul aqui primeiro.
Isso, essas 43 é tudo dessa região sul aqui, então provavelmente hoje o proprietário desse veículo aí já vai ser notificado.
A questão de limpezas, tá? Limpezas no município, a aparência do município, eu briguei muito quanto a isso. Foi resolvido, aquele da João da Silva Cravas também, que estava virando um lixão a céu aberto ali, mas foi resolvido. Agora esse pessoal da reciclagem em frente ao museu, pessoal que está juntando aquela reciclagem lá perto do museu lá, segundo informações que eu tenho aqui, tem muito rato, queimam fio e plástico direto ali.
Sandro, esse é um problema que a gente tem, né? Que também é uma meta da administração em resolver. O que acontece ali? Esse pessoal, ele faz um trabalho de reciclagem, né? Então ele acaba ajudando o município. Então o que seria o ideal? Encontrar um local adequado para eles, né? Alocar eles em outro local, tirar dali, que é uma região central.
Dar condições
central,
de trabalho,
né?
A eles.
Isso, é uma região central ali, tem o museu, tem feira aos domingos, tem a praça. Então, não é um local adequado. Então, nós buscaremos um local adequado para alocar esse pessoal, para que eles façam esse trabalho, né? Ninguém quer impedir o trabalho.
Lógico.
Ninguém quer impedir o trabalho de ninguém. E é um trabalho importante para Bandeirantes, né? Então, assim, alocar eles em um local fora da área central para acabar com esse problema. E aí, urbanizar aquele local, né, com árvores, enfim, é uma meta da administração.
lá no Sertãozinho, vocês irão fazer também lá no Sertãozinho?
Opa, essa semana, né, Cláudia? Vou baixar lá no Sertãozinho, fazer uma visita.
Tem alguns lá
ao
também.
O pessoal do Sertãozinho, né? Vai ser feito o levantamento desses veículos e posteriormente, se não tomadas providências, nós também iremos fazer essa ação lá no nosso distrito.
A Márcia tá falando aqui sobre aquela parte do telhado lá do Parque do Povo. Você tá, falou na semana passada que tem alguma coisa pro Parque do Povo também, né?
Tem sim, tem um convênio já feito, licitado, que é para janeiro, né? Agora a gente está em final de mandato, tem muitas burocracias, né, a serem finalizadas, mas tem sim, será consertado.
Pessoal ligando aqui pra gente sobre empresas de desquentulho, tá? Que deixam as caçambas em cima de calçadas e na rua. Sobre essa situação, tem algo a fazer?
A gente quer lembrar que os desquentulhos, né, é uma questão também de limpeza pública, né, Sandro? Se você vê hoje um desquentulho, por exemplo, ele tem toda a sinalização, ele tem um material refletível, né, e ele tem um prazo. A empresa, ela aluga o desquentulho e tem um prazo para ser retirado esse desquentulho. Se eu não me engano, a pessoa pode ficar 15 a 30 dias, né, até ela encher ali. Então, tem toda a sinalização, né, visual ali, tem todo, e não é fixo, né, não vai ficar por muito tempo, né? Só no período.
Deixa eu só corrigir aqui, é uma empresa na Vila Maria que utiliza dessas caçambas em cima da calçada. Pelo que eu entendi aqui, na Vila Maria, empresa na Vila Maria. É sobre uma empresa na Vila Maria.
Diz que deixa o desquentulho.
As caçambas em cima do passeio.
É, em cima da
calçada. Em cima do passeio não pode. Se a empresa, ela tem a sede ali e ela deixa em cima do passeio público, ela tá atrapalhando aí o pedestre, né? O trânsito de pedestre. Então, é um objeto que atrapalha o livre passeio público, é passivo também. Os fiscais de obra podem notificar, assim como o material de construção também tem um prazo ali para a pessoa guardar esse material de construção para dentro da sua residência. Então também não pode, é passível aí de notificação. Então é só ligar na ouvidoria, informar aí na empresa tal, no endereço tal, mantém aí objetos sobre a calçada atrapalhando o passeio público. É, não pode atrapalhar o passeio público, não pode ter qualquer aí coisa, né, que venha atrapalhar o trânsito do pedestre sobre a calçada.
Na logística reversa, bom dia, o caminhão da reciclagem está trabalhando, que recolhe garrafas e vidros?
A questão do caminhão de reciclagem, né? A Associação Futuro do Amanhã, existe um termo de colaboração técnica com a Associação Futuro do Amanhã. Então, os caminhões é do município, os motoristas é do município e também o combustível é fornecido pelo município. Mas os caminhões, o recolhimento é mantido pela equipe da associação. A gente sabe que eles estão com dificuldade, inclusive, de mão de obra. Então, não existe. O pessoal não está querendo trabalhar, né? Então, a Deusiane tem uma certa dificuldade aí para pessoas irem nesse caminhão. Nós estamos com um caminhão em manutenção, né, Cláudia? O outro está rodando. Então, está sendo feito um rodízio. Ô, Sandro, não está sendo feito um dia sim, um dia não, mas sim um rodízio. Então, na segunda-feira, o caminhão de reciclagem faz o João Teodoro e desce até a Vila União. Então, João Teodoro, Celso Fontes, Julieta Lordani, Carvalho Henrique,
Bela Vista,
Beijo Mineiro, Matida, Primavera, Tonico Mateus, Conjunto Bela Vista. Vila União é feito na segunda-feira. Na terça-feira, aí é aqui na área central, aqui próximo da Vila Maria, Maria Alice, Vila Rubi, essa região aqui, Vila IBC. Na quarta-feira, daí continua, né? Vila São Pedro, aí Eurípides Rodrigues, São Francisco. Então, está sendo feito um rodízio, né? Então, pessoal, se tiver dúvida do dia que está passando o caminhão de reciclagem, pode ligar na ouvidoria, que o Márcio tem o cronograma certinho aí desse rodízio.
Certo. Deixa eu liberar a Cláudia, né, Cláudia? Tem algo mais que você quer destacar, que você deixou anotado aí para você falar? Fica à vontade.
Sandro, seguimos com as pinturas no cemitério. Chegaram os nossos bebedouros, enfim, e ineditamente nós vamos instalar, Sandro, lá no campo do São Bento. Então, só pro pessoal que usa lá para ficar feliz, né? Teremos bebedouro lá.
E, Sandro, chegou os bebedouros?
Sim, Sandro. Semana passada também tinha um pedido para dar uma olhada na calçada da Carmelo Comegno. Nós vamos fazer essa semana e a gente vai fazer uma pintura lá em vermelho, bem, bem bacana. E também falar que daqui um mês, seria menos, mas vou colocar um mês para depois não ter reclamação, né? A gente vai conseguir aí abrir o posto, inaugurar o posto Julieta Lordani com diversos atendimentos, tá? Inclusive atendimento de farmácia. tá?
Certo.
São essas as novidades por enquanto, Sandro.
Você, Richard, algo mais?
Só lembrar, né, Sandro, então qualquer situação envolvendo veículos, a Defesa Civil 3542-3322 é o WhatsApp também, pode mandar foto pra gente, né, que a gente vai aí percorrer a nossa cidade e fazer aí os levantamentos necessários e notificações pertinentes quanto à situação de veículos em situação de abandono, que causa não só um problema de saúde pública, mas também de mobilidade com risco de acidentes. Então é a prevenção, né? Que é um dos pilares de defesa civil, que muitas vezes as pessoas acabam tendo dúvida qual que é a atribuição da defesa civil, né? A prevenção é uma delas.
Ah, sobre criação de porcos, assim, dá mau cheiro, algo podre, a denúncia.
Vigilância sanitária.
Vigilância,
pode,
né?
Ligar 31450359 ou na ouvidoria 3542-7482, né? Que se a pessoa já foi notificado, ela agora vai ser notificada e multada, né? Então, se for reincidência, é passível aí de multa agora. Então, a pessoa não pode, a criação, seja no perímetro urbano da cidade, no perímetro urbano do distrito, do sertãozinho, não pode. Porco tem que ser em área rural, afastada aí de residências.
3145-0359. Ok, muito obrigado pela participação de vocês dois.
Obrigada, Sandro.